Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Partidazo, o último desta temporada, é verdade, o nosso season finale com os de sempre, com Pedro Castelo, Marinho e Javi Garcia. Estamos aqui então para fechar esta temporada da La Liga, já temos campeão, já temos tudo decidido, portanto, amigos, é a altura de balanço. Já falámos muito do Barcelona campeão, foi tema do último podcast. Entretanto, temos novidades no Real Madrid, já tínhamos falado dessa possibilidade, que era praticamente certo, mas agora é efetivamente certo. Xabi Alonso no Real Madrid, aquilo parece, as coisas parecem que estão um bocadinho quentes dentro do Real, que é normal o que acontece com as equipas grandes que não ganham, agora que está confirmado, antevém um futuro brilhante para o Real Madrid. Aos comandos, Xabi Alonso, podes começar tu.
Olá a todos. Isso é difícil de responder, não é? Porque depende de duas coisas, do que o Real Madrid vai fazer e do que os outros não fizerem. E se o Real Madrid tiver pelo menos um dos principais adversários a fazer o que fez este ano, que foi o Barcelona, claro que Xabi Alonso tem aí mais dificuldade. Agora, que eu acho que era preciso um início de um novo ciclo no Real Madrid, parece-me que sim. Como sabem, eu sou um fã incondicional de Carlo Ancelotti. Acho que ele saiu do Real Madrid com o devido destaque, com o técnico com mais títulos conquistados no Real Madrid. Teve de dividir ali um pouco a despedida com o Luka Modric, mas coitado é do Lucas Vázquez que nem conseguiu ter a despedida que também merecia, porque é um símbolo do clube também. Mas o Ancelotti sai com esse legado, independentemente de uma época menos conseguida, sai com o legado de um grande treinador que já ganhou tudo o que havia para ganhar, menos ao nível de seleções, para onde vai agora, vamos ver. Em relação ao futuro, Xabi Alonso chega com algumas dúvidas, logo pelo sistema tático a utilizar, o que é que vai acontecer. Ele gosta de jogar de uma forma que o Real Madrid não nos habituou nos últimos tempos, aquela forma mais pressionante, não querer que a outra equipa saia. São muitos desafios, mas que eu acho que são desafios que realmente o Real Madrid também precisava, e Xabi Alonso já chega com um estatuto, além de grande craque, que foi também craque ao serviço do Real Madrid, chega com um estatuto de treinador com vitórias, e parece-me que pode haver condições para um bom casamento, mas claro, isto, a bola é redonda, e quando ela começar a rolar, logo vemos como é que corre.
Apesar de ser menino da casa, Marinho, achas que tem coisas a provar? Xabi Alonso.
Sendo treinador do Real, sim, sempre. Não há um treinador no Real que não tenha algo a provar. E eu acho que isso faz com que o Real seja o Real e que continue a ganhar ano após ano. Este ano não é o exemplo, mas estas confusões e este tumulto que há no Real é precisamente por isso. Acho que são muito poucos aqueles que vestem a camisola do Real ou vestem o blazer do Real e estão no banco.
Uma boa expressão.
Exatamente. E não têm algo a provar, porque é precisamente por isso, é pela grandeza do Real. Agora, eu acho que é uma grande escolha, já falámos sobre isso, eu acho que é uma grande escolha, porque para além de qualidade como treinador, e reconhecida, e eu acho que mesmo pelos jogadores do Real, tem o conhecimento do que é vestir aquela camisola, do que é preciso para ganhar com aquela camisola. E eu acho que nestes grandes clubes faz toda a diferença perceber e estar e ter estado lá dentro para entender muitas das vezes o assobio ou o aplauso que vem da bancada e conseguir gerir emoções dentro do balneário.
Uhum. Tu cruzaste com ele, Javi?
Não, com Xabi Alonso. No, bueno, na seleção, desculpa. Sim, na seleção. As duas vezes que fui, ele estava ali. Mas concordo com o Marinho, ou seja, o Real Madrid não percebe de nomes, Já vimos ao longo da história do Real Madrid grandes jogadores que foram assobiados. Eu, por acaso, estava lá, estava entre os adeptos quando era criança, já vi grandes...
Também assobiou.
Não, por acaso, eu sempre, e ainda mantenho, muito respeito por os jogadores que fizeram grandes coisas. Acho que eles têm muito margem, não? Entre os adeptos. Mas já vi grandes jogadores a ser assobiados e o Xavi sabe disso. Sabe que no momento que chegas a ese club, todo el mundo esquece do nome. O único que importa é ganhar. Cada jogo é un test. E ninguém melhor que o Xavi Alonso para saber disso. Então, eu acho que tem todo, como o Pedro diz, para correr bem. Ele conhece melhor que ninguém a casa. conoce o club, conoce os adeptos, conoce o Santiago Bernabéu, que é totalmente diferente a cualquier outro estadio do mundo, na miña opinión, e con moita vontade de ver o novo Real Madrid de Xabi Alonso.
Vamos ver então o Real Madrid, vamos ter a oportunidade de ver esse Real já no Mundial de Clubes, também já vamos falar sobre isso. Antes de passarmos para esse capítulo, gostava de olhar com vocês para as equipas que vão à Europa na La Liga. Barcelona e Real Madrid foi uma luta a dois, sabemos obviamente que têm o seu lugar na Champions League, e aí elas vai juntar o Atlético Madrid, o Atlético e o Villarreal. Estão ansiosos por ver essas equipas primeiro, se acham que é justo
o
obviamente.
Villarreal,
nós já estávamos ansiosos,
estava a ver se via o Pedro Afonso aqui debaixo da mesa.
Promessas foram feitas, sim,
mas pelos vistos
isto é inadmissível,
apareceu.
Quer dizer, ele apostou que passava por baixo da mesa.
Mas o pior vai ser para ele. Cá, o karma vem atrás dele, de certeza.
Por favor,
eu
não
estava cá. O que aconteceu? Que foi?
O Pedro Afonso, sim, apostou que o Villarreal ficava. Porque o Villarreal vai à Champions, mas que ficava nos quatro primeiros. Porque na altura ainda eram só quatro os que iriam à Champions, não é? Ficou em quinto. E promessas são promessas, portanto, ele apostou que passava por baixo da mesa no último programa.
Mas a promessa foi no início da época?
Não foi no início.
Sim, mas sim. Já estava
mas ainda
ali.
Eram só quatro.
Sim.
Eu dava por certo. Por mim não passava por abaixo da mesa.
Não.
Tá, dizer que o Villarreal fica quarto e fica quinto.
Mas, e vai à Champions. Mas mais grave que isso tudo é que depois de serem cinco equipas a ir à Champions, ele voltou a afirmar aqui que não, mas eu disse quarto lugar, por isso mantenho a promessa. E pronto, estava à espera de o ver. Eu acho que esta é a nossa leitura dos clubes que vão à Champions.
É isso.
É a falta de Pedro Afonso.
Se o Pedro Afonso não passa por baixo da mesa, não vale a pena.
Embora tenha acabado até com os mesmos pontos.
Sim.
Mas
sim.
Apostas são apostas.
Cinco equipas espanholas. O Atlético Madrid fechou a época em beleza, Pedro Castelo.
Fechou, mas é em terceiro.
É uma má época para o Atlético Madrid, terceiro lugar?
Na minha opinião é mais do mesmo. Talvez se não fosse terceiro era melhor.
Também é verdade, uma equipa que investiu mais de 100 milhões. Terceiro lugar... A idade de Champions está garantida, claro, mas se calhar é pouco, não é?
Eu, desde o início...
Mas isso não estava garantido antes do campeonato começar?
O que era terceiro?
Pois é, à partida, abaixo disso é que era mau, não é?
Eu acho que isso estava garantido.
Não, abaixo disso era péssimo. O mínimo que se exige é que vá à Champions e esse objetivo tem sido alcançado. Só que eu acho que o Atlético tem condições, ou deveria ter condições, para conseguir lutar mais pelos títulos. Nomeadamente pelo campeonato.
Sim, a verdade é que durante algum tempo esteve na luta com os outros dois, mas cedo se percebeu que não havia nada a fazer.
Razão tinha o Guti, que disse logo quando o Atlético começou ali a aproximar-se, e que ele disse, pronto, lá vamos outra vez para esta conversa, o Atlético é candidato, mas no fim da época vai ficar a 10 pontos. Não ficou a 10, ficou a 12, pronto. Acho que é curto. Mas isso eu fui falando ao longo da época, não ia mudar.
Também
agora,
achas
não?
Que é curto, Javi?
Eu já começa a ficar um bocadinho...
É repetitivo, não é?
Sim, porque, ou seja, e a mensagem que o Simeone envia sempre, por acaso acho que esta época não falou de que o objetivo do Atlético de Madrid era ficar terceiro, mas ao longo dos anos que ele leva ali, sempre foi a mensagem que enviou para fora, mas todos esperamos mais do Atlético de Madrid e espero que para a seguinte época estávamos a falar do Barcelona, do Real, mas também temos que falar de equipas que ainda podem dar mais, que foram uma época não foi fácil para eles, como Atlético de Madrid, como o Sevilla, que espero realmente que volte a estar ali entre os 6-7 primeiros, que é uma posição que ele...
Sevilla escapou por pouco.
Efectivamente, então... Atlético de Madrid e Sevilla, para mim, são duas equipas que, sobretudo Atlético de Madrid, que tem que dar mais.
Uhum. Eu acrescento mais Real Sociedade.
Tem que dar mais, não é?
Aí, esta temporada.
Desiludiu-te um bocadinho.
Sim. Para além de Atlético, também a Real Sociedade. Ficar fora da Europa parece-me curto.
Acho que também aí é preciso... O projeto não vai mudar muito em si, não é? Porque aquela aposta na cantera, etc. Mas o Imanol sai, entra o treinador da equipa B, o Sérgio Francisco... Não vos dá a ideia de que é a mãe a chamar o menino de estar na rua.
É que se portou mal, não é? Sim.
Recomeça o projeto com novamente a subida de um treinador da equipa B. Acho que não vai mudar muita coisa, mas se calhar é preciso mudar alguma coisa porque o Imanol fez um grande trabalho no, no, na Real Sociedade, mas isto, pronto, são ciclos. E este ano a equipa perdeu jogadores que não conseguiu colmatar essas ausências. Nomeadamente o Merino, por exemplo.
Sim.
Na frente deram 20 milhões pelo Oscar, mas aquilo nunca foi nada de especial. Não, não foi fácil também a temporada.
Acho que era o suficiente, acho que era o suficiente para entrar nos lugares de Europa.
Sim, isso sim, sim.
Acho que era o suficiente. E daí também essa, essa minha ideia de desilusão para a Real Sociedade.
E no Atlético, o Nico sai ou não sai?
Essa é aquela questão de... Não é de um milhão, já são vários milhões.
Eu acho que depende de quem vai bater à porta. Eu acho que se for o Real Madrid, eu não sou... O
Rabi, sabes que isso para os vascos não interessa.
Epá, mas é o Real Madrid.
Não interessa.
É diferente.
Não, é...
Para eles o Atlético está acima, está acima do Real Madrid.
É,
mas para um jogador... Isso é para o Vasco, normal. Para um jogador de futebol
mas
da seleção espanhola...
Eles são vascos
eu
também.
Eu sei, mas é jogador de futebol internacional. Epá, e o Real Madrid é... Não sei... Tenho dúvidas.
Mas eu concordo com Beatriz. Os jogadores vascos, canarios, galegos, todos são muito apaixonados das suas equipas, das suas cidades. O Bilbao, por acaso, entrou na Champions. É uma coisa que ali o Bilbao pode jogar com isso, com, para que o Nico fique. E eu, sinceramente, estou na dúvida. É verdade que se chega o Real Madrid, é complicado dizer que não, mas... Se há jogadores que estão ali como, que podem dizer que não mesmo, é jogadores vascos e mais ainda quando o Bilbao vai jogar na próxima época.
Se bem que para o Real Madrid mesmo, era mais um para aquela posição.
Mesmo
mais uma tudo de cabeça.
E estou a fazer aqui um exercício pelos TikToks também. Temos que nos atualizar, Pedro. Nós que temos assim... Esta ascensão também e este mediatismo de Lamine Yamal no Barcelona não pode despertar no Nico também a vontade de subir um patamar para perceber se consegue chegar a um nível... não estou a dizer ao mesmo nível, mas a um nível superior e perto.
Olha a concorrência de um e olha a concorrência do outro.
Independentemente, se vens como reforço, se és contratação...
Se lá ficar o Vinícius...
Independentemente disso, pode haver essa vontade de passar ao patamar seguinte.
E ali vamos ver a ambição que o Nico tem, acho eu. Ou seja, que o Real Madrid toque a tua porta e dizer que não, para mim, na minha opinião, está a falar muito da ambição de um jogador,
certo,
e de uma pessoa.
É porque já bateram à janela e ele disse que não. E agora vão bater à porta.
Mas
é
quem?
Que
o Barcelona?
Pois.
Mas bateu de certeza. É porque eu também gostava de ter um Ferrari, mas fica curto. Eu vou lá bater à porta do stand. O problema é ter a nota para comprar.
Eu acho que se houvesse vontade...
Do jogador.
Do
eles
jogador,
inventavam
eles
forma.
Eles inventavam forma.
Okay.
É o que eu acho.
E o Celta? Vai à Liga Europa?
Muito contente. Estou muito contente dos apurados.
Senhora, senhor deputado...
Muito bem.
Faça favor.
Muito contente. Fiquei muito contente.
Os nossos manos galegos.
É pá, porque ficou o Osasuna de fora, que fez uma época também boa. Vicente Moreno parece-me a mim ser um bom treinador. Mas o Celta, nomeadamente depois de toda a transformação do estádio, da questão dos 100 anos, passou a ser um clube centenário. Aquele hino do centenário, que eu acho que é extraordinário, o ambiente que se vive dentro do estádio. E depois, porque eu gosto muito do Borja Iglesias também. Portanto, acho que e gosto muito do treinador.
Tu gostas de todos.
Pois é, isso é verdade.
Só não gosta de Simeone.
Gosto muito. Não gosto. Não gosto dos resultados que ele
E no fundo são quase portugueses presente. Também, não é?
Sim,
são
mas quase portugueses, pá, o Iago ali. Aspas acho que merece. E o treinador, o Cláudio Giraldas, acho que faz um trabalho extraordinário que acho que não tem sido assim muito falado, porque ele na época passada pegou na equipa na luta pela manutenção, substituído o Benítez, que não é fácil.
Uhum. Sim.
Bem, agora já não é tão difícil, porque ele não tem feito grandes trabalhos, mas é um peso muito grande. Ele nunca tinha treinado na primeira, faz a manutenção, consegue este ano ir à Europa, lança inúmeros jovens que eram jogadores dele na equipa B, e o Celta acho que está lançado para ser outra vez um clube forte na Liga Espanhola, e fiquei muito feliz. E depois, é para o Rayo Vallecano, que...
Sim, incrível.
Aquilo é, agora pensamos, mas as competições europeias, naqueles estádios, mas tem que ser. Tem que ser.
Ainda não se sabe, ou seja, o playoff de acesso à conference,
não é? Mas tem que ser. Uhum. Tem que ser ali aquilo. Eu nunca, por acaso, nunca fui a Vallecas, mas quando tiver a possibilidade de ir a Madrid com algum tempo, eu tenho que ir a eu tenho que perceber o que é aquele bairro, que aquilo tem qualquer coisa ali de especial.
Já falámos sobre isso, já comentámos aqui no podcast que tinha dado uma reportagem naquele programa que dá na Zap
sim,
sobre
sim,
um
sim,
adepto sim. Do Real.
Sim.
que queria acompanhar uma equipa de perto e perceber o ambiente, e os custos para acompanhar a equipa do Real eram altos, então ele, ali de Madrid, começou a acompanhar o Rayo Vallecano, e hoje em dia é dos adeptos mais fervorosos do Rayo, porque se apaixonou pela aquela forma de viver. Portanto,
a forma como eles receberam o Mitchell, isto foi o ano passado, mas o Girona foi jogar ao Rayo Vallecano e o Mitchell regressou a Vallecas. E a forma como eles receberam, com aquela tarja a dizer bem-vindo de regresso, ou algo assim, Mitchell, o neto da Maria. Isto é mesmo exemplificativo do que é o Rayo. O Mitchell era treinador adversário, podia ser só bem-vindo Mitchell porque foi jogador e treinador do Rayo, mas não, o neto da Maria, porque pois percebeu-se, a Maria era a avó do Mitchell, que era muito conhecida lá no bairro, ajudava muita gente, e a forma como eles metem toda a gente como sendo do bairro, e depois conseguem ter um clube que vai à Europa, ou pelo menos vai a uma pré-eliminatória, acho que é apaixonante, e acho que só mesmo na La Liga que acontecem coisas destas.
É, maravilhoso, de facto. Mudamos aqui então aqui a agulha para o Mundial de Clubes, até porque Real Madrid e Atlético Madrid não podem ir já de férias, é verdade. Faltam 19 dias para essa competição, 19 dias em que os dois emblemas vão ter que preparar esses jogos. Começamos aqui pelo grupo B, o grupo do Atlético, que vai defrontar PSG, Botafogo e Seattle Sounders. De recordar que passam as duas primeiras equipas, as duas equipas que fizerem mais pontos. Javi, é obrigação do Atlético passar aos oitavos de final?
Sim, eu acho que sim.
Vai ser duro.
Sim, duro vai ser também. Eu quero ver como os jogadores vão chegar a esta competição. Uhum. É verdade que pode ser que equipas sudamericanas ou de outros países seja uma boa oportunidade para eles, porque vão jogar contra equipas europeias e a motivação deles vai ser, acho que muito, muito alta. E depois quero ver a motivação de equipas europeias, não? O Atlético, Paris Saint-Germain, Real Madrid, ou seja, não sei como os jogadores vão chegar a este torneio, a primeira vez que se joga. Sim. Não sei se vão levar esse torneio
a uma
pré-época um bocadinho mais séria. Então, acho que vai haver surpresas, porque não sei como as equipas vão chegar, mas eu acho que equipas que achamos que vão qualificar e vão passar os grupos, eu acho que há que ter cuidado com esse facto.
Uhum. PSG está a jogar um futebol fenomenal, não é? Todos concordamos com isso. Mas o Botafogo aqui de Renato Paiva, um bocadinho em linha com aquilo que o Javi está a dizer, as equipas sul-americanas sentem que têm alguma coisa a provar. Há quase que esta luta entre o futebol europeu e o futebol sul-americano. Portanto, essa motivação acham que pode fazer aqui tombar o Atlético?
É um facto. O Javi toca ali num ponto importante, que é a primeira vez que temos este Campeonato do Mundo de Clubes. E isto pode... É uma incógnita muito grande saber como é que, nomeadamente, os menos fortes, vá... Nós temos a certeza que vão olhar para isto como uma grande oportunidade. A incógnita é nos mais fortes. Como é que vão olhar para isto? Jogadores que jogaram não sei quantos jogos a um nível de competitividade altíssimo. Jogadores, alguns deles vieram agora da Liga... na altura, estão a chegar da Liga das Nações, que ainda existe a Liga das Nações pelo meio.
Sim.
Não será fácil. E depois é a tal questão. Estes clubes vão ter como objetivo principal nesta fase da época... conquistar este título, ou vão querer entrar numa fase de transição? Por exemplo, o Real Madrid tem muito trabalho para fazer, tem que querer ganhar, não é? Mas tem muito trabalho para fazer, porque já leva o novo treinador, os clubes podem incorporar reforços, portanto isto pode ser aqui um trabalho de pré-época, vá, ou então, ok, é mesmo para ganhar e vamos com os melhores e fazer aquilo que fizemos durante a temporada. Eu acho que há aí uma grande incógnita sobre a passagem. Acho que o Atlético de Madrid tem condições, pelo menos, para poder passar.
Eu acho que vai ser entusiasmante precisamente por isso, por perceber, eu não gosto muito dessa comparação das equipas sul-americanas, principalmente com equipas da Europa, porque acho que são contextos diferentes, climas diferentes, estilos de jogo diferentes, e é quase impossível dizeres que é melhor, é pior... São diferentes, ponto. Não há como fugir a isso. Agora,
mas eu, quando falo disso, existe muita vontade,
não, mas não, há mesmo,
dos europeus, mas dos sul-americanos, de quase têm alguma coisa a provar. Não,
mas
é?
Eu percebo isso e eu concordo com o que estás a dizer, mas acho que não faz sentido entrarmos nessa comparação. Porque as forças não são iguais. Por exemplo, falando do Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito competitivo. Agora, não faz sentido nenhum estarmos a comparar o Campeonato Brasileiro com a La Liga ou com a Premier ou com o que quer que seja, porque é diferente. São estilos diferentes de jogo, não tem nada a ver. E eu acho que vai ser entusiasmante por causa disso. Perceber como é que vão lidar e como é que vão medir essas forças. Eu, muito sinceramente, acho que as equipas da Europa, algumas delas, eu concordo com o Pedro, acho que não é fazer um frete, mas vão preparar-se para o que aí vem, enquanto que as equipas menores ou com menor reconhecimento não são menores, com menor reconhecimento se calhar vão encarar esta competição com uma ambição um bocadinho mais elevada.
Se olharmos às duas equipas espanholas, os contextos são um bocadinho diferentes. Na minha opinião, o grupo do Atlético é muito mais difícil, até porque Real Madrid vai defrontar Salzburg, Pachuca e Al Hilal.
Sim, o Real Madrid, acho que, além dessa questão de ter que se preparar, mas acho que se não passar é uma desilusão enorme.
Até pode ser, lá está, nessa ótica de se encararem isto como uma pré-temporada, para o Real Madrid isto é perfeito. É testar dinâmicas, perceber o que é que funciona aqui e se calhar vão estar mais preparados para a La Liga. Não concordam?
Por acaso, quando estavam a falar da possibilidade de Xavi Alonso chegar ao Real Madrid, eu estava a pensar nisso. Estava a pensar, digo, vai começar no Mundial de Clubes ou vai deixar ali, como estavam a falar, de Solari, por exemplo, porque é uma situação complicada, como na posição do Xavi Alonso. Acho que tem muito a perder e pouco a ganhar. Mas eu acho que se o Xavi Alonso chega para o Mundial de Clubes é porque dentro do clube, acho eu, plantearam dessa forma, não? Vamos chegar, vamos tentar começar a que todos os jogadores perciban a tua ideia, não importa muito. Ok, o Real Madrid sempre joga para ganhar. Isso é impossível. Mas eu acho que ganham ali duas, três semanas jogando contra equipas de nível e jogos oficiais, que não é o mesmo que fazer numa pré-época.
Sim.
E vamos ver, eu entusiasmado de ver o Xavi Alonso já no banco do Real.
Também tenho que ter curiosidade.
Sim, entusiasmado e fazemos aqui uma leitura rápida e até podemos olhar ao nosso campeonato. Temos Benfica, que está nesta situação e vai aproveitar, acredito eu, também este Mundial de Clubes, vai começar a arrumar a casa, porque saem jogadores, não saem jogadores, em princípio vão sair, pelo que se fala, alguns para a La Liga, ou pelo menos um para a La Liga. O Porto, exatamente igual, precisa de se organizar para aparecer bem no próximo campeonato. O Atlético é a grande questão, perceber se vai ou não olhar para esta competição com olhos de querer algo mais. E o Real na mesma linha de, por exemplo, Benfica e Porto, para se organizarem, para conhecerem ideias, ganharem automatismos, ganharem até ligação uns com os outros. Portanto, lá está. Também os campeonatos nesta fase assim o ditam, porque os campeonatos europeus terminaram, os sul-americanos estão em andamento. Portanto, as equipas estão ali em fases diferentes da época e eu acho que isso também pode condicionar um bocadinho esta competição.
Mas eu tenho essa curiosidade, é se para algumas equipas o Mundial de Clubes pode, não digo que salve a época, mas pode ser quase uma lufada de ar fresco para uma época que não correu tão bem. Estavas a falar de Benfica e Porto, se calhar o Mundial de Clubes pode dar uma alegria aos adeptos, no caso do Atlético também, ou se vão encarar nessa ótica de... São jogos particulares um bocadinho mais sérios, como se calhar como o Rávio estava a dizer.
Eu acho que não salva,
achas que
não
é assim?
Salva épocas.
Não.
Se calhar daqui a 10 anos podemos estar a falar de forma diferente. Agora, um clube que não tenha ganho, falamos do Real Madrid, o Marinho falou do caso português, Benfica ou Futebol Clube do Porto, não acho que seja por aí que os adeptos vão dizer esta final foi
muito boa. Eu acho que a maior preocupação neste momento desses clubes e principalmente dos europeus e dos portugueses é conseguir organizar-se para o que aí vem. Muito mais, obviamente, que atenção com isto, não estou a dizer que Benfica, Porto, Real Madrid, Atlético não vão entrar em campo e não vão querer vencer os seus jogos. Claro que sim, claro que vão ter essa missão. Aliás, são obrigados a isso porque são grandes clubes e os grandes clubes jogam sempre para vencer. Agora, acho que há um bem maior, por assim dizer, nesta gestão e neste lutar por esta competição. Acho que há um bem maior, que é o que aí vem, uma nova época.
Para fechar em beleza, Pedro Castelo, a última história do ano.
dedicada também ao nosso colega Paulo Rico, que está em festa.
É verdade, está de parabéns.
Está de parabéns porque o Levante conseguiu subir à primeira outra vez. Coincidiste com o José Luís Morales no campeonato.
Sim, sim.
E ele tem uma história muito curiosa, porque ele é o maior símbolo do Levante, é o jogador com mais jogos, com mais golos.
Não
com
é
mais,
o Paulo Rico.
Com mais assistências. e ele tem uma história muito curiosa, porque ele vai parar por acaso ao Levante, embora não fosse para jogar na equipa B. Isto aconteceu quando ele tinha 23 anos. Ele jogava no modesto Parla dos escalões regionais e a sua vida mudou por acaso. Ele está aqui, ali ao lado do guarda-redes. É o José Luís Morales que ali está, ao lado do guarda-redes. Depois, o antigo guarda-redes do Levante, Juan Luís Mora, que era na altura olheiro, foi ver um jogo do Fuenlabrada para ver um central que estava a aparecer, que era o Marcos Mauro, que entretanto até jogou no Cádiz, por exemplo. Só que foi ver esse jogo e deu de caras com o Parla do outro lado e com um extremo José Luís Morales que o encantou. Então ele foi ver um central, mas acabou por trazer um relatório positivo em relação a um extremo. Disse ao Levante que tinha ali, tinha visto um jogador, um extremo veloz, incansável, muito direto, muito à procura sempre do golo. Ele ficou tão impressionado que disse mesmo ao Levante que, independentemente de contratar o Marcos Mauro ao Fuenlabrada, tinham que contratar o José Luís Morales ao Parla. Ele vai para a equipa B do Levante, ganha a alcunha de Almudo, porque não dizia grandes coisas, passava muito, está a figurinha do José Luís Morales, na altura, muito jovem. Ele tem um empréstimo ao Eibar, consegue a subida com o Eibar, volta para o Levante e depois começa então a carreira no clube. Ele já jogou também no Villarreal, voltou depois ao Levante para conseguir, aqui está ele no Villarreal, e voltou ao Levante para conseguir o grande objetivo que ele tinha até final da carreira, que era recolocar o Levante na primeira divisão outra vez. A última foto que temos é o gesto com que ele começou a celebrar os golos, cá está. El Comandante ficou assim conhecido, é assim que é tratado em Espanha, e eu tenho a ideia de ser um jogador muito respeitado por todos os clubes, por todos os adeptos. Não sei, Rávio, se podes confirmar isso, porque é um jogador, é daqueles que dá tudo mesmo em campo, e quem dá o que tem a mais não é obrigado. Não foi o melhor da La Liga, mas é um jogador com quem é fácil simpatizar.
Sim, são jogadores, entre aspas, de um clube, porque o Morales sempre saiu a dizer que ele é o homem do Levante. Y cuando es así, yo acho que tengo respeto de todos los adeptos. Y por acaso, son dos jugadores que ya no hay. Estos alas que antiguamente, a 20 años atrás, teníamos en España, teníamos varios, como Joaquín, o Morales. Ya comienzan a tener menos, y es una pena perder este tipo de jugador.
E pronto, José Luís Morales, para fechar.
Maravilha.
E um abraço ao Paulo Rico.
Exatamente, que vai ter o seu Levante a jogar na elite espanhola na próxima temporada. Meus amigos, chegou aqui a hora da despedida. Vamos de férias, mas também fériasinhas curtas, porque temos aí um Mundial de Clubes à porta. Foi um gosto partilhar este painel convosco.
Igualmente.
Começámos com o Dani, mas depois temos aqui um grande reforço, o nosso Rábio. Uma maravilha ter-te
connosco. Estamos a subir no terreno. Da defesa passámos para o meio-campo. Agora estamos no meio-campo.
Deixa-me ali um bocadinho.
Não, vais avançar.
Não quero mudar já para a próxima época.
Tu tens vantagem, porque começaste no 6, vais para 8 e depois ainda podes jogar a 10. Só lá mais tarde.
Sempre tem uma saída.
O Rabi, a ponta de lança seria engraçado.
É para 5 minutos no final, dá.
Não é? Tipo, o homem que sobe até lá, vem um canto, qualquer coisa.
Olha,
tu és grande.
Atenção a essas conversas do Rabi subir nos cantos a acabar os jogos, está bem? Podem ferir suscetibilidades. Eu já perdi um jogo com o golo do Rabi aos 90.
Tu achas que isto é inocente?
Não, eu sei que não. Eu sei que vocês estavam aí todos contentes e a fazer de propósito. Marinho, para
tu és
sentir
o
mal.
Nosso extremo direito titularíssimo. Sempre.
Titularíssimo, sempre. Não há pé direito como esse.
Obrigado.
Meus amigos, da nossa parte é tudo. Não se esqueçam, faltam 19 dias para o Mundial de Clubes. É verdade, está mesmo aí. Estamos a preparar muitas coisas e coisas muito bonitas para terem. Para além dos jogos, vamos estar nos Estados Unidos. Vamos transmitir todos os jogos em exclusivo através da nossa aplicação e de forma gratuita. Não vão gastar um cêntimo para ver o Mundial de Clubes. Portanto, o verão vai ser promissor aqui na DAZN. Fiquem na nossa companhia. Se quiserem, registem-se já através do vosso e-mail e com uma password. Podem ver já todo o conteúdo que estamos a preparar e ter já a conta disponível na altura de ver os jogos, que começam a 14 de junho. Vemo-nos lá. Muito obrigada, meus amigos. Tudo correu bem. Se não nos virmos no Mundial de Clubes, vemo-nos na próxima temporada.
Combinado. Pelo menos vamos nos ver ao longe.
Ao longe, sim, é verdade. Eu estarei nos Estados Unidos, spoiler alert. Mas vamos ver-nos.
Ficas vidas.
É o que é. Foi um gosto.
Quem quer
boa
bons,
época, boa
quem
época.
Quer bons empregos?
Que eu vou a Valência, mais perto. Vou lá.
Se calhar vais comer melhor.
Em princípio,
eu
sim.
Eu acho que sim. Primeiro em princípio, sim. Adeus, muito obrigada. Foi um gosto.